A nossa aula de hoje tratará de um terapeuta, de um pesquisador da alma humana de grande envergadura. Nós já nos ocupamos dele em outros cursos, em conferências, seminários. Então, quando a gente faz isso, eu evito retomar desde os mesmos livros que trabalhamos até repetir, não é? Uma vez que há tanta riqueza em cada vida, em cada história, que para que ficar repetindo, não é? E que é o Erich Fromm. Nós já vimos, já estudamos o Erich Fromm em outros seminários, né? O Erich Fromm, apenas relembrando alguns itens, ele era de uma família judia, daquelas muitíssimo rigorosas, né? Muito. Sabe aquelas famílias judaicas tradicionais que derivam, de onde derivam rabinos? Os meninos vão lá para os rabinatos estudar, aquela coisa. Era assim a família do Erich Fromm. E, aliás, no, na história de vida dele, ele mesmo, a ideia dele era seguir por essa via religiosa. E ele vai mais tarde compor, né, ele cresce em Frankfurt, na Alemanha, que hoje eu tenho o maior aeroporto ali da Alemanha, fica em Frankfurt, onde a gente faz a conexão para vir aqui para a Inglaterra, uma das conexões ali. E ele cresce nessa cidade de Frankfurt, uma belíssima cidade. E lá, dali ele vai partir para o estudo da sociologia, vai fazer o doutorado dele, e ele conhece um grupo notável de pesquisadores, né? Um grupo raro, desses que aparece de quando em quando, muito raramente, do qual fez parte nomes como Habermas, entre outros. E então o Erich Fromm, a proposta deles era fazer uma releitura do marxismo. Basicamente era isso. Mas essa releitura teria como prisma a psicanálise. Então, a partir de uma psicanálise fortemente pautada para o caminho social, via sociologia. Fizeram um trabalho belíssimo, notável, e hoje nós teremos um exemplo disso no livro que vamos estudar do Erich Fromm. Vou evitar repetir então todos os dados, os estudos biográficos, né, da vida dele para irmos diretamente ao trabalho, tá bom? Vamos desta vez diretamente. Como eu não consegui uma edição em português, vou ter que traduzir aqui a maior parte, tudo praticamente que nós vamos ler. Então vou um pouco mais devagar e vamos trabalhar a obra que no Brasil foi traduzida com o título de Psicanálise da Sociedade Contemporânea. É assim que essa obra chegou ao país, né? E também aqui eu tenho as edições que foram publicadas em vários países. E vários prefácios, editores, tudo isso para nós. De tudo isso tem algo que se destaca. Estava lendo na semana passada alguns trechos. Um elemento interessante é a advertência que Erich Fromm, o autor, faz. Ele diz que esta obra, Psicanálise da Sociedade Contemporânea, teve como foco sobretudo a sociedade norte-americana. Não que ela não possa ser lida em outras sociedades como a nossa brasileira, pode, mas uma vez que esse capitalismo ao qual ele se refere se esparramou por todo o Ocidente. Mas o foco está ali, ok? Bem, vamos iniciar o trabalho então. É um livro muito extenso, são 300 e tantas páginas. Selecionei alguns trechos para conversarmos com a filosofia clínica neste curso dos grandes terapeutas e a filosofia clínica. Ah, Ele diz que ele começa o trabalho dele fazendo várias perguntas, muitas perguntas sobre as pessoas que vivem no mundo ocidental do século XX. E logo de início ele coloca assim, ó: estamos seguros de que não nos enganamos a nós mesmos? Muitos enfermos que estão internados nos asilos para dementes estão convencidos de que todo mundo está louco, menos eles. Muitos neuróticos graves creem em seus ritos compulsivos, em suas manifestações histéricas, que são reações normais para eles, contra circunstâncias que para eles são um tanto anormais. Ora, e o que se passa então conosco? Examinemos os fatos, seguindo a boa maneira psiquiátrica de fazer isso. Nos últimos 100 anos, criamos a nós mesmos, no mundo ocidental, para nós, uma riqueza maior do que qualquer outra sociedade na história da espécie humana. O que temos encontrado também é um modo de matar a milhões de seres humanos por um procedimento que chamamos guerra. Então ele começa a mostrar que, a balançar essas nossas certezas de que nós somos de fato os normais, não é? Mais adiante ele coloca assim, ó: nestas manifestações de destrutividade e de rebelião paranoide que nós procedemos, apesar de tudo, a maneira diferente como se procedeu a parte civilizada da humanidade nos últimos 3 mil anos da história, então mostra, não é? O que será que somos de fato tão normais como pensamos? Será que essa construção ocidental que fizemos, casas, prédios, casas, tudo, será que isso é o que o Erich Fromm vai questionar, não é? E ele vai dizer que hoje mais de 90% da nossa população sabe ler e sabe escrever. Temos rádio, televisão, cinema, um jornal diário para todo mundo. Mas o lugar de darmos a melhor literatura, em vez de darmos a melhor literatura, a melhor música, os melhores presentes, esses meios de comunicação, complementados com anúncios, levam as cabeças das pessoas, não é, para qual caminho? Ele escreve aqui com grande minúcia para qual caminho. Mas muitos psiquiatras e psicólogos resistem a sustentar a ideia de que a sociedade, em seu conjunto, possa carecer de um equilíbrio mental, e afirmam que o problema da saúde mental de uma sociedade não é senão dos indivíduos inadaptados. Ele colocou isso entre aspas. Mas não é uma possibilidade a inadaptação da cultura mista. Este livro vai tratar do último problema, não da patologia individual, mas da patologia e da normalidade, e especialmente da patologia da sociedade ocidental contemporânea. Vejo então a proposta que ele coloca isso na década entre os anos 50 e 60, um mundo muito diferente do qual conhecemos hoje, quanto a elementos como tecnologia, mas muito parecido nas suas angústias, nas suas perguntas, nos seus dilemas, em vários e vários sentidos. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar algumas considerações iniciais antes de mergulharmos e aprofundarmos muito esta questão nas próprias palavras do Erich Fromm. Bom, prosseguindo então nosso trabalho, o Erich Fromm, na obra dele, Psicanálise da Sociedade Contemporânea, como foi traduzido aí no Brasil, ele prossegue então fazendo um painel do quadro da saúde mental em vários países do mundo, não é? E ele chega a conclusões curiosas que hoje para nós não apresentam qualquer novidade, mas na época em que ele colocava isso, causaram um impacto, não é? Eram as primeiras vezes que essas coisas eram ditas. não apenas por ele, por um grupo pequeno de pesquisadores. Ele diz assim, ó, depois de apresentar o quadro estatístico, né, ele diz, as cifras são verdadeiramente surpreendentes e interessantes. Ainda que duvidássemos da grande frequência, por si somente, de suicídios e dos problemas de uma falta de uma saúde mental em vários trechos da população, é um fato que coincidam com as grandes cifras de suicídio e de alcoolismos que parecem mostrar com claridade que nós falamos dos sintomas de desequilíbrios mentais nisso. E vemos também que os países da Europa mais democráticos, pacíficos e prósperos, e os Estados Unidos da América, o país mais próspero do mundo, apresentam os sintomas mais graves de perturbação mental. O objetivo de todo o desenvolvimento socioeconômico do mundo ocidental é uma vida materialmente confortável, uma distribuição relativamente equitativa da riqueza, democracia e paz, estabilidade. E esses mesmos países que chegaram a isso, mais próximo desse objetivo, mostram os sintomas mais graves de desequilíbrio mental. Ou seja, o Erich Fromm, já na década de 50, mais de 50 anos, era um dos pesquisadores que nos chamavam a atenção. Olha, tem algo muito errado na maneira como estamos construindo a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa época. Não é? Vamos observar o que está acontecendo. O Erich Fromm vai fazer uma pergunta contundente. E a pergunta é essa aqui. Pode a nossa sociedade estar enferma? Ele diz, dizer que uma sociedade carece de saúde mental implica em um suposto e discutível elemento contrário à atitude de um relativismo sociológico que sustenta a maior parte dos sociólogos científicos. Falar de uma sociedade sana, uma sociedade com problemas, né, pressupõe uma premissa diferente do relativismo sociológico. Unicamente terá sentido se supormos que podemos falar numa sociedade que pode estar enferma. E esse suposto implica que há critérios universais de saúde mental válido para a espécie humana. Bem, como filósofos clínicos, vocês sabem o problema que ele está colocando, que para nós já não constitui qualquer obstáculo aos nossos trabalhos. Para a filosofia clínica, falar em normalidade ou patologia só mesmo faz sentido se estabelecermos por convenção o que é saúde e o que é doença. Fora isso, qual é o sentido? Não é? Como é que eu posso dizer que uma pessoa é doente e que outra é saudável? Qual é o critério estatístico? Não é? Se cada pessoa funciona de um jeito, se cada pessoa é de uma forma, em filosofia clínica isso acabou, não existe mais. No entanto, isso que ele está fazendo não é filosofia clínica. O Erich Fromm trabalha com psicanálise, trabalha com psicologia, trabalha com sociologia e lá é claro e nítido que existe sim patologia, doença e existe sim normalidade. E há critérios para isso, não é? E é desse prisma que ele está falando, é deste ponto de perspectiva. Estamos dialogando com ele, estamos interessados em entender o que ele está propondo. Não é? Quando ele diz que a nossa sociedade tem problemas, que a nossa sociedade de fato é ela que pode ser a enferma, quando ela pega... Imagina uma sociedade enferma dizendo para os indivíduos que eles são normais ou enfermos. Isso pode ser parte da enfermidade dela. E como filósofos podemos compreender isso. Mas sabemos também que dizer que uma sociedade é enferma é apenas levar o problema para frente e não propriamente lidar com uma resolução dele. A não ser que esse levar para frente já seja parte, um capítulo a mais nesse caminho de resolução. Bem, ele Vai questionar então o conceito de natureza humana, o conceito sobre a felicidade, a enfermidade, coisas que nós há muito tempo trabalhamos e por isso vamos para frente, não é? Não vamos nos deter aqui. Ele coloca bem além o seguinte, que o modelo, o padrão proporcionados por uma cultura não funcionam para uma minoria constituída com frequência por indivíduos cujo defeito individual é mais grave que os das pessoas em grande parte. De sorte que os remédios que oferecem a cultura não bastam para evitar as exceções da enfermidade manifesta. Um caso disso é a pessoa que tem por objetivo de sua vida o poder e a fama. Ainda que esse objetivo é em si mesmo um objetivo patológico, faz, sem obstáculo, uma diferença entre a pessoa que usa suas faculdades e poderes para alcançar esse objetivo de um modo real e a pessoa mais gravemente enferma, que, havendo saído ainda muito pouco de suas fantasias infantis, não faz nada para alcançar essa meta, senão espera um milagre com que se sente cada vez mais impotente e acaba em uma sensação de inutilidade e amargura. Vejam então como Erich Fromm dimensiona e nos coloca num constrangimento social diante do problema. Quer dizer, como defender um elemento em relação a outro, não é? Mais adiante, no livro dele, ele vai colocar Freud, que aliás é um dos mentores intelectuais, de onde ele faz a leitura existencial desses problemas, não é? E ele diz que a natureza humana e a sociedade podem ter exigências contraditórias. Vou repetir, ok? A natureza humana e a sociedade podem ter exigências contraditórias e, portanto, pode estar enferma uma sociedade em conjunto em um suposto que de formulação muito explicitamente colocado por Freud e de modo mais próximo em mal-estar na civilização, não é? É uma obra, aliás, belíssima de Freud, recomendo a leitura. Uma obra que tem vários ensinamentos filosóficos aí que prontos para uma discussão de aprofundamento. Ele diz: Freud parte da premissa de uma natureza humana comum a toda a nossa espécie, através de todas as culturas e de todas as épocas e de certas necessidades e tendências que são verificáveis, inerentes a essa natureza. Ele crê que a cultura e a civilização se desenvolvem em contraste cada vez maior com as necessidades do homem e chega assim à ideia de uma neurose social. De fato, Freud coloca precisamente elementos como esses, né? Para ele existe sim uma natureza humana, nossas pulsões, vontades nossas como criaturas, como animais que somos. Assim entendia Freud que parte de um elemento biológico, né? De uma leitura médica da alma humana. Então, para ele havia. E Freud dizia que, olha, a maneira como fazemos a sociedade, com seus instrumentos, repressões, elementos de educação que contrariam cada vez mais a alma do procedimento de ser desse animal que é o homem, isso causa de fato todo esse tipo de problemas que estamos vendo. E cada vez mais. Freud não tinha nenhum otimismo quanto a essas coisas. Pesava, sobretudo ao final, né, da vida dele, quando cansado, com muitos problemas, tendo que sair praticamente às pressas, não é? Para não cair nos campos nazistas, ele já é um homem de 80 anos, então ali não havia muitas ilusões, nenhuma mais quanto a essa sociedade. Bem, Qual é a situação humana, então? Qual é o problema da situação humana aqui que se coloca diante disso que estamos vendo? O Erich Fromm escreveu: o homem, e aí é que está se referindo ao homem, esse ser, né, esse animal que tem corpo, que tem funções, que tem a fisiologia, que pertence ao reino animal, é desse homem que ele está falando, tá? Então ele discorre a partir daí, ele diz assim, ó. O homem, a conduta do animal está determinada por instintos, por tipos específicos de ação que estão determinados por estruturas neurológicas hereditárias. Quanto mais elevado o lugar que um animal ocupa na escala de desenvolvimento, encontramos nele, em um momento de nascer, uma maior flexibilidade dos tipos de ação e uma menor adaptação estrutural. Nos primeiros primatas superiores, encontramos um grau considerável de inteligência, quer dizer, das ideias, da realização dos objetivos, que permitiam ao animal ir além dos tipos de ação prescritos apenas pelos instintos. Mas, por maior que seja o desenvolvimento dentro do reino animal, alguns elementos básicos de existência seguem sendo os mesmos. Veja, é aqui que Erich Fromm vai fazer essa releitura, não é, lá dos elementos marxistas, passando pelo crivo psicoanalítico, entrando na sociologia e conversando, dialogando com a filosofia, e agora nós fazemos o diálogo com a filosofia clínica. De fato, seria assim como ele está colocando? Se nós, como criaturas animais, temos premissas que são muito comuns aos demais animais e que, portanto, numa sociedade como a nossa, vamos apresentar problemas que eles apresentariam, de outra sorte, claro, mas apresentariam, seria então um problema da sociedade? É aí que temos que trabalhar? Não é? É aí que temos que modificar as coisas. Ele fala que a vida do homem está determinada pela alternativa inevitável entre retrocesso e progresso, entre regresso àquela existência animal e a chegada à existência humana. Todo intento de retroceder será doloroso e conduzirá inevitavelmente ao sofrimento e à enfermidade mental, à morte fisiológica e à morte mental ou loucura. Cada passo adiante também é doloroso e temido, para se chegar a um ponto em que o medo e a dúvida podem ter proporções então menores. Além disso, as necessidades alimentadas fisiologicamente, como sede, o sexo, etc., todas as necessidades essenciais do homem estão determinadas por essa polaridade. O homem tem que resolver um problema, pois não pode permanecer sempre na situação dada de uma adaptação passiva da natureza. Então, Erich Fromm coloca aqui como um dos problemas isso: como vamos seguir levando conosco a carne e esses pressupostos animais? Vamos recuar, sabendo agora o que já sabemos e podendo fazer melhor? Como fazer? Ainda não entramos aqui com a filosofia clínica propriamente, ok? Mas logo a seguir nós faremos isso. Ele fala que o homem não viverá estaticamente, ok? Uma das razões que ele vai colocar é essa aqui, ó, porque suas contradições internas o impulsionam a buscar um equilíbrio, uma harmonia nova que substitua aquela perdida harmonia animal com a natureza. Então, para Erickson, nós temos que prosseguir, porque é uma pressão interna e nós precisamos ir adiante. Ele diz, então, mais adiante o seguinte: o homem está subtraído da união primordial com a natureza, que caracteriza a existência animal. Ao mesmo tempo, tem razão e imaginação, e ele se dá conta de sua solidão, de seu afastamento, de sua impotência e de sua ignorância, do acidente de seu nascimento e de sua morte. Não pode fazer frente nem por um segundo a esse estado de ser, sem encontrar novos vínculos ou projetos próximos que substituam aqueles antigos que estavam regulados pelos instintos. Bem, ele diz que quebrada essa unidade que havia, e agora, não é? Como a gente faz para reconstruir? Bem, pessoal, aqui entramos com a filosofia clínica. Isso que Erich Fromm está falando é uma leitura dele, Erich Fromm, partilhada por alguns pesquisadores que o acompanhavam. Achar que o fato de uma criança que nasce hoje, por exemplo, ou que nasceu há 50 anos, 60 anos, quando essa obra foi escrita, ela participava disso que ele está achando, que ela então, como um ser, um animalzinho que nasce, está alijada da animalidade, daquele animal que vive na floresta, no bosque, e que deve agora, por conta dessa ruptura, porque deve seguir como uma criatura social, e aqui é uma ruptura que ele tem que prosseguir e que isso gera problemas e tudo mais. Isso é um problema de Erich Fromm, é a maneira como ele leu o mundo, como ele leu a realidade. Não quer dizer que ela seja assim, é assim para ele, claro. E é provável que para muitas pessoas seja assim também, que passam por isso, algumas por agendamento, outras pela própria experiência pessoal, podem, claro, mas não temos como em filosofia clínica dizer é assim. É isso que ele está colocando, eis uma das raízes do problema ocidental. Não. É interessante que essa mesma leitura, se você recuar, retroceder um pouco, fizer uma retroação, você bate na formação familiar e, sobretudo, religiosa do Fromm. Não é? No judaísmo, nos textos do Velho Testamento, essa ruptura também se coloca de uma outra forma, mas muito semelhante a essa que ele aqui projeta. Bom, ele diz que há diversas maneiras de buscar e conseguir essa união que se perdeu. O homem pode inventar, ligar-se, unir-se ao mundo mediante a submissão a uma pessoa, a um grupo, a uma instituição, a Deus. Desse modo, transcende o isolamento de sua existência individual, convertendo-se em parte de alguém ou de algo maior que ele, e se sente sua identidade em relação com o poder a que se colocou submetido. Outra possibilidade de vencer esse isolamento se encontra na direção contrária. O homem pode procurar unir-se com o mundo, adquirindo poder sobre ele, fazendo dos demais partes de si mesmo, transcendendo assim sua existência individual mediante o domínio do poder. Vejam como ele vai colocar esse elemento narcísico, né, pela leitura psicoanalítica e a reparação provável. Então ele vai aprofundar muito essas questões, né, inclusive colocando que elementos como o amor podem ser instrumentalizados não mais como o princípio do amor em si. E Erich Fromm acreditava que o amor, de fato, o amor como experiência sublime e transcendente, conseguiria levar o homem para além dele mesmo. Mas aqui, o próprio amor, ele diz assim, ó, o ato de amor, e sem obstáculo, é o mesmo ser humano singular, independente, limitado, mortal. Na realidade, o amor nasce e volta a nascer da mesma polaridade entre isolamento e união. O amor é um aspecto do que é chamado orientação produtiva, a relação ativa e criadora do homem com ele mesmo, consigo mesmo e com a natureza. Quer dizer, o amor autêntico e profundo, que provém da alma humana, poderia ir transcender esses elementos. Mas como é feito esses propósitos, o próprio amor é instrumentalizado como sintoma, o que faz aprofundar e agravar o quadro, né? É o amor que ele preconiza como concreto, real, autêntico, profundo e oriundo da alma. E olha como é que ele descreve. O amor produtivo implicará sempre uma síndrome de atitudes. Ele é solícito, é responsável, respeitoso e conhecedor. Se eu amo, eu sou solícito. Não é? É como dizer, eu me interesso ativamente pelo desenvolvimento e pela felicidade de uma outra pessoa. Eu não sou um espectador passivo. Sou responsável, eu respondo às suas necessidades e eu posso manifestar e posso me manifestar, né? E, então aqui ele mostra como isso vai muito além do amor narcísico, que seria um sintoma já de tudo isso tudo, né? De tudo isso. Mais adiante ele diz assim, o narcisismo primário é um fenômeno normal, conforme o desenvolvimento normal, fisiológico e mental da criança. Mas também existe narcisismo em etapas posteriores da vida, que é o narcisismo secundário, né? Que Freud coloca na obra dele. E aí, o narcisismo secundário já não tem mais nada a ver com aquilo que Fromm vai colocar como a capacidade de amar. É o narcisismo secundário. Vamos ver a palavra dele, olha o que ele fala aqui, ó. O narcisismo é a essência de todas as enfermidades psíquicas graves. Para as pessoas narcisisticamente afetadas, não existe, não há mais que uma realidade, a de seus próprios pensamentos, sentimentos e suas próprias necessidades. O mundo exterior não é percebido como objetivamente existente, quer dizer, como existente em suas próprias condições, circunstâncias e necessidades. A forma mais extremada de narcisismo se encontra em todas as formas de loucura. A pessoa perturbada perdeu o contato com o mundo, se recolheu dentro de si mesma e não pode perceber a realidade física ou humana tal como é, senão unicamente tal como se forma. E determina seus próprios processos interiores. Ou seja, o mundo, pessoal, se transforma num espelho, num grande espelho existencial. Imagine o que é isso. E o Erik Fromm vai colocar de maneira muito concreta e objetiva. Para ele, o narcisismo é o oposto do amor. Está lá na outra ponta, pode até se mascarar de amor, não é? Pode, mas não tem nada a ver com amor. E a pessoa faliu na sua tentativa de se relacionar com o mundo, com os outros. E para não acabar no abismo, o narcisismo é talvez a última parte em que ela pode se segurar. E por que que Erik Fromm está dizendo isso? Porque para ele a sociedade é narcisista. A nossa sociedade cria pessoas narcisistas em fábricas, em séries. É a garantia que ela tem, não é? Porque essas pessoas terão medo, precisarão de coisas para alimentar esse medo. Essa sociedade fornece isso e aí começa. Não é só essa parte, não. Essas pessoas terão necessidades que não acabam e essa sociedade colocará uma bandeira dizendo que olha, então faça tal coisa, começa um sistema pesado de escambo. É muito ampla a engrenagem aqui que vai moldar tudo isso. E Erik Fromm colocava assim como ele via, não é? Para ele era isso que estava acontecendo. Eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações, reflexões até aqui, tá bom? Vamos prosseguir então o nosso trabalho, tá? Vamos aprofundar agora bastante mais. É natural que o Erik Fromm pela formação dele forte, arraigada em psicanálise, leve estas questões sociais a conversar com as questões familiares e, sobretudo, parentais, né? É como a psicanálise, aliás, projeta seu discurso e é como ele também fazia, né? Colocando a situação do pai, a situação da mãe, os conflitos psicoanalíticos na pauta social. Ah, e ele colocava isso, que os princípios da figura paterna e materna subjazem, claro, nos elementos, sobretudo, morais, né? E aqui ele recorre a Freud como uma citação em torno disso, em torno desses problemas, que na sociedade vão se esparramar para várias instituições, ideologias, conceitos, alcançando proporções que vão muito além do próprio indivíduo. E às vezes o próprio indivíduo não vai se reconhecer nesse emaranhado todo. Aqui ele está tratando da caminhada humana, da nossa situação como criatura. E ele diz assim, ó, na fase dessa evolução humana do homem, ele se sente a si mesmo como parte de um mundo natural e o mundo dos animais, o mundo das plantas. É aquela parte lá primeira em que as coisas ocorrem. Somente quando é dado um passo decisivo para sair totalmente da natureza, e que ele trata de criar uma linha definida de demarcação entre ele mesmo e aquele mundo animal. O exemplo dessa ideia é a crença dos índios. Ele está falando aqui dos índios Winnebagos, segundo a qual, em um princípio, as criaturas, em um tempo, elas ainda teriam uma forma permanente. Todas eram uma espécie de seres neutros, que podiam transformar-se em homem ou em animal. Em determinado período, decidiram converter-se definitivamente em animais ou em homens. Desde então, os animais são animais e os homens são homens. A mesma ideia se encontra na crença asteca de que o mundo, antes da era em que vivemos agora, estava habitado por animais que se empenhavam antes dos seres humanos, né? Igual concepção se expressa na crença que todavia sustenta alguns índios mexicanos de que determinado animal corresponde a determinada pessoa. E assim ele vai com esses postulados animistas nessas formulações de ruptura, reintegração, adequação, mas sempre caminhando daí para os postulados atuais que fariam a cisão narcísica numa sociedade enferma. Ele fala mais adiante assim, ó, essa reação passiva com a natureza corresponde às atividades econômicas do homem. Ele empreende, como no início ele se empenhava como coletor de frutos e como caçador. E assim foi porque ele tinha utensílios e conhecia o fogo, podia decidir e se diferenciava muito ou pouco dos animais. Mas no curso da história, aumentaram suas capacidades e sua relação com a natureza deixou de ser passiva para transformar-se numa relação ativa. Ele aprendeu a criar os animais, a cultivar a terra. Ele adquiriu uma capacidade cada vez maior para a arte, para os ofícios. Trocou os seus produtos pelos de países estrangeiros. E de sorte que se converteu num viajante e comerciante. Também suas decisões sofreram com trocas correspondentes. Não é? Se sentia antes identificado com a natureza, mas aos poucos ele foi se tornando parte dessa natureza. Quando adquiriu como um artesão habilidade maior, não é? Ele conferiu então ídolos de pedra, de madeira e de ouro. E então Erickson vai mostrar, através da história da humanidade, como aos poucos nós fomos criando essa ruptura E como aos poucos, à medida que avançávamos, sentíamos uma falta que já não podia ser preenchida da maneira original. Aqui ele mergulha muito fundo, ele vai para o Antigo Testamento, ele faz uma longa análise de tudo isso. Entra na teologia católica, fala do Renascimento, como isso se deu. Fala sobretudo do problema do nacionalismo, que na época dele, vocês sabem, Erich Fromm viveu muito de perto, não é? A questão do nazismo e até por ser judeu ele padeceu isso de uma maneira muito próxima, não é? Bem, então ele vai colocar que esse homem precisa construir de alguma forma seu sentimento de identidade, sua individualidade contra esse mundo, tal qual ele mesmo é parte, ele mesmo construiu e ele mesmo trabalha para manter, não é? Ele diz assim, ó, podemos definir o homem como um animal que pode dizer eu, que pode ter consciência de si mesmo como uma unidade independente. O animal, por estar dentro da natureza sem transcendê-la, não tem consciência de si mesmo, não necessita de um sentimento de identidade. O homem, agora afastado dessa natureza e dotado de uma razão e de uma imaginação, ele necessita formar-se em si mesmo, necessita dizer, decidir e sentir: eu sou eu. A causa de que. Bom, aí ele vai aprofundar essa ideia, e mais a gente diz assim: ó, o sentimento de identidade do homem se desenvolve no processo para sair dos vínculos primários que ligam o homem com a mãe e a natureza. O menino, que ainda se sente identificado com a mãe, todavia, não pode dizer eu. E não necessita de nada. Unicamente depois de conceber o mundo exterior como uma coisa separada e independente de si mesmo, ele vai adquirir a consciência de si como um ser diferente. E uma das últimas palavras que aprende a usar, então, é eu, com referência a ele mesmo. No desenvolvimento da espécie humana, o homem tem consciência de si mesmo como um ser independente. Depende disso da medida em que haja saído do clã e em que haja desenvolvido o processo de individualização. Nem preciso comentar isso com vocês, do como funciona do ponto de vista da filosofia clínica, não é? Uma ideia como essa soa bastante curiosa. Vocês, alguns já trabalham em consultório com historicidade, sabem que para muitas pessoas é exatamente o contrário disso que o Erich Fromm nos coloca. Não são poucos os indivíduos que precisam da unidade familiar, precisam do clã para formar a sua identidade sem romper. Na ruptura com o clã, muitos perdem o princípio. Erich Fromm vai argumentar via narcisismo quando isso ocorre. Para nós não. Para nós não é, pode ser da forma como ele descreve, mas pode ser de praticamente qualquer outra forma. Isso quando existir essa demanda e essa necessidade, que para muitos não existe, é necessidade de outra forma. Ele diz que no mundo medieval o indivíduo estava identificado com seu papel social na hierarquia feudal. O campesino não era um homem que por sua causalidade fora campesino, nem o senhor feudal era um homem, era uma pessoa que por sua casualidade era senhor feudal. Era campesino o senhor, e esse sentimento de sua situação inalterável constituía parte essencial de seu sentimento de identidade. Mais adiante ele diz: já na cultura ocidental, o desenvolvimento do sentido de criar as bases do sentimento pleno da individualidade é diferente. libertando o indivíduo política e economicamente, ensinando-se a pensar por ele mesmo e libertando-se de toda a pressão autoritária, podia esperar-se que assim se capacitava também para sentir o eu, no sentido de ser o centro e sujeito ativo de suas potências e de sentir a si mesmo como tal. Mas só uma minoria adquiriu o novo sentimento do eu. Para a maioria, o individualismo não foi muito mais do que uma fachada através da qual se ocultava o fracasso da aquisição de um sentimento individual de identidade. Ou seja, para Erich Fromm foi uma grande farsa. Okay? Entramos numa grande armadilha conceitual aqui. Acreditamos que teríamos essa nossa identidade, essa nossa individualidade, ao formarmos essa nossa democracia e descobrimos que não, que temos medo, que estamos sozinhos, que temos nossas inseguranças, e para nos garantirmos diante de tantas ameaças, o que fazemos? Fortalecemos essa democracia que fabrica todos esses medos para nós. Está aí o grande drama contemporâneo da obra que Erich Fromm nos coloca, não é? E ele diz que, olha só, se buscaram e encontraram muitos substitutivos para o verdadeiro sentimento individual de identidade. A nação, a religião, a classe, a ocupação servem para proporcionar um sentimento de identidade. Aí ele cita exemplos: sou estadunidense, sou protestante, sou um homem de negócios, sou um. E aí ele diz que essas fórmulas, todas essas coisas, na verdade, apenas mascaram um problema, não é? E aparentemente dão uma máscara para uma face tão necessitada de um reconhecimento existencial, uma identidade. Bom, toda essa parte ele vai trabalhar e aprofundar o elemento da identidade, não é? E vai nos trazer um dos bastiões mais profundos em tudo isso e que não pode falhar é a instrumentalização da nossa razão, da nossa racionalidade contra tudo aquilo que soar. Olha, não precisa nem ser, mas que soar uma irracionalidade. Porque, claro, essa irracionalidade vai questionar, vai ameaçar, vai problematizar essa nossa certeza, não é? Vai tornar vulnerável esse espelho tão fininho que nós usamos aí. Segundo Erich Fromm, é assim. Ele diz assim que o fato do homem ter razão e imaginação leva não apenas à necessidade de ter o sentimento de sua própria identidade, mas também de se orientar intelectualmente no mundo. Esta necessidade pode comparar com o desenvolvimento e a orientação material que tem lugar nos primeiros anos de vida e que servem determinado quando o menino pode andar por ele apenas. E tocar e manejar as coisas sabendo do que são. Mas, uma vez adquirida a capacidade de andar e de falar, não é dado senão o primeiro passo no sentido de uma orientação. O homem se encontra rodeado de inúmeros fenômenos enigmáticos e, por estar dotado de razão, tem que procurar entender, tem que incluir em um contexto que resulte compreensão e que lhe permita manejar em seus pensamentos. Quanto mais se desenvolve a razão, mais adequado resulta o sistema de orientação, quer dizer, mais se aproxima de uma realidade. Mas, quando a estrutura orientadora de que vale o homem se torna ilusória, satisfaz sua necessidade de um quadro para que ele tenha sentido. E cria, então, o poder de um totem animal, de um Deus que o ajuda, de uma superioridade no destino de sua raça. Ele cai facilmente satisfeito pela necessidade de uma estrutura orientadora. E é por demais evidente que o quadro geral do mundo que se forma depende do desenvolvimento de sua razão e de seus conhecimentos. Bom, imaginem os senhores então. Se for assim, essa razão e esse conhecimento e esse desenvolvimento já são respostas narcísicas afetadas de um ser mutilado que só vai fazer aprofundar sua desgraça, sua miséria pelo planeta, gerando mais e mais subterfúgios, máscaras, como maneira de viver. Só que isso é o que vai fazer o ser humano ser. Para onde estamos caminhando? O que vamos nos tornar, não é? Mas o que seria então essa saúde mental do Erich Fromm? Não é do que se trata após todas essas categorizações e questões. Ele mesmo diz: a saúde mental se caracteriza pela capacidade de amar e de criar, pela liberdade dos vínculos incestuosos com o clã, por um sentimento de identidade baseado em um sentimento de si mesmo como sujeito e agente das próprias capacidades, pela capacitação da realidade interior e exterior a conosco. Quer dizer, pelo desenvolvimento da objetividade e da razão. Isso para ele diria respeito a todas as épocas, a todos os homens, não é? Ele diz assim, ó, esse conceito de saúde mental coincide com o essencial, com as normas postuladas por todos os grandes mestres espirituais da espécie humana. Bom, provavelmente eu não me incluo entre eles, porque para mim é diferente o conceito de saúde mental. Mas compreendo que Erich Fromm falava de uma outra ótica, assim como nós, filósofos clínicos, estamos revisitando um trabalho 60 anos depois. Não pensem que se nós conceituássemos saúde mental hoje, também o nosso conceito sobreviveria por muito tempo. É complicado. O próprio conceito de saúde mental já nos coloca num problema imenso, né? Que é o que nos levou a fazer esse conceito, não é? Qual foi a necessidade, qual foi o objetivo? Não seria a própria demanda em torno disso o grande problema? É, já começa. Mas o Erich Fromm pensa diferente, tá? E ele vai citar muitos dos grandes mestres aqui. Ele diz assim, ó, existe uma dificuldade especial que muitos psiquiatras e psicólogos têm, e precisam vencer para ajustar as ideias de uma psicanálise humanística. Todavia, eles seguem pensando dentro das premissas filosóficas do materialismo do século XIX, que supunha que todos os fenômenos psíquicos importantes têm que ter suas raízes nos processos somáticos ou fisiológicos correspondentes. Assim, Freud, cuja orientação filosófica básica estava modelada por esse tipo de materialismo, acreditava haver encontrado num substrato fisiológico, esse substrato das paixões humanas na libido. E a teoria que aqui apresentamos não tem substratos fisiológicos correspondentes às necessidades de relação, transcendência, etc. O substrato não é um substrato físico. A personalidade humana total em sua interação com o mundo, com a natureza e com o homem. É a prática humana da vida, tal como resulta das condições da existência humana. Nenhuma premissa filosófica. Nossa premissa filosófica não é a do materialismo do século XIX, mas é outra que toma como um dado empírico fundamental para o estudo do homem a sua conduta e a sua interação com o seu próximo e com a natureza. Vamos ver aqui o que ele diz. A premissa a que chega Erich Fromm. Então, trata da conduta do homem e a interação deste homem com o próximo e com a natureza. Aí está a base disso. Então, ele vai retomar o conceito e diz: Nossa concepção de saúde mental conduz a uma dificuldade teórica, se temos em conta o conceito de evolução humana. Com razão, para supor que a história do homem se desenvolveu impresta faz centenas de milhares de anos com uma cultura verdadeiramente primitiva em que a razão humana não se havia desenvolvido, mas era nos começos mais rudimentares e que essa estrutura orientadora teria muito pouca relação com a realidade e com a verdade. Diríamos que aquele homem primitivo carecia de saúde mental, quando apenas carecia de qualidades, ou unicamente podia proporcionar uma evolução mais avançada? Ele vai questionar esses fatores, não é? Ou seja, o próprio Erich Fromm nos dá um outro parecer logo adiante. Eu vou passar toda essa parte em que ele volta a questionar a saúde mental para seguirmos. Isso é para uma das partes muito fortes da obra dele, que é o homem na sociedade capitalista. A saúde mental não pode estudar-se a ela diretamente com algum sentido como uma qualidade abstrata, em uma pessoa abstrata. Se queremos estudar o estado da saúde mental do homem ocidental contemporâneo, nós temos que investigar os fatores que esse tipo de vida fazem para contribuir ao desequilíbrio mental e que outros conduzem ao equilíbrio. Temos que estudar a influência, as condições específicas do nosso modo de produção e nossa organização social e política sobre a natureza humana. Temos que chegar a formar uma ideia da personalidade do homem médio que vive e trabalha nessas condições. Podemos chegar a formar essa ideia do caráter social, por duvidosa e incompleta que seja, mas teremos uma base para julgar a saúde mental e o equilíbrio do homem moderno. Ou seja, Erich Fromm aqui se aproxima muito do que em filosofia clínica nós temos como os exames das categorias, não é? A localização existencial da criatura para podermos dizer qualquer coisa a respeito dela. E aqui Erich Fromm vai fazer uma crítica duríssima à nossa época, à nossa indústria, à nossa maneira de fazer as coisas, à nossa organização comercial, política, própria filosófica também. E olhem o que ele coloca em algumas partes. Ao dizer que a estrutura social e econômica da sociedade moderna, o caráter do homem, falamos apenas de um dos polos da interconexão existente na organização social do homem. O outro polo que temos que levar em conta na natureza humana, que por sua vez molda as condições sociais em que ele vive, nós só podemos entender o processo social se partirmos do conhecimento da realidade do homem e de suas propriedades psíquicas, tanto como fisiológicas, e se estudamos a interação entre a natureza deste homem e a natureza das condições externas em que vive e que estão por dominar sua modo de sobreviver. Ou seja, Erich Fromm quer questionar aqui estas bases categoriais com esta personalidade deste homem. É aí que ele vai dizer algo a partir do que ocorre. Só que, lembrem, para ele, essas bases categoriais, essa sociedade está, ela sim, basicamente enferma. E para o homem que vem se somar a essa base já constituída, não é tarefa simples poder transcendê-la, não é? O caminho que ele aponta para nós é esse, o caminho da afetividade, o caminho do amor. Quando ele vai trabalhar com essa estrutura que mapeia esse capitalismo, olha o que ele tem a nos dizer. Bom, primeiro ele fala do capitalismo em si somente, né? E ele é duríssimo, tá? Ele não poupa o capitalismo de nenhum dos defeitos e não leva muito longe essas qualidades, que se é que homens como Fromm veem alguma qualidade na forma como o capitalismo se expressa, não é? É quase uma chaga humana nos nossos dias. Ele é específico, ele diz assim, ó, sobre o capitalismo do século XIX, que dificilmente podia haver sentimento de solidariedade humana entre o capitalista e seus trabalhadores. Isso no século XIX, que regia como lei suprema a esfera econômica, a lei da selva. Através dela quebravam todas as ideias restritivas dos séculos anteriores. Todo mundo estava à cata de clientes, procurando vender mais barato que seus competidores, e o lucro e a competência contra todos os iguais. Então, ilimitada e desapropriada como a exploração dos trabalhadores. Com o emprego da máquina a vapor, crescia a divisão de trabalho e crescia também o tamanho das empresas. O princípio capitalista de que cada um busca seu próprio provento e contribui assim para a sua felicidade e para a felicidade de todos, se converte no princípio guia da conduta humana. O mercado, enquanto primeiro regulador, está livre de todos os elementos restritivos tradicionais e rege plenamente por si mesmo e todo o século XIX. Ainda que todo mundo creia e esteja de acordo com seu próprio interesse, na realidade fica determinado que é pelas leis anônimas do mercado e do regulamento do mecanismo econômico. O capitalista individual amplia sua empresa, não primordialmente porque quer fazer, apenas porque tem que fazer. E é como diz Carnegie em sua autobiografia, que são as novas ampliações que significa exatamente como retroceder. Realmente, quando um negócio cresce, temos que seguir fazendo cada vez mais. Queira-se fazer ou não. Esta função da lei econômica que opera e espraia e explora o homem e o obriga a fazer coisas que abrem mão de sua liberdade de decisão. Vemos a nós mesmos no começo de uma constelação que não chega à sua plenitude até o século XX. Em nossos dias, não é a lei do mercado único que tem vida própria e governa os homens, mas também o progresso e a ciência e a técnica. Por muitas razões, os problemas e a organização da ciência na atualidade são tais que o trabalho científico não exige, não elege seus problemas. Os problemas se impõem ao científico. Quando resolve um problema, o resultado não é o que se segue mais seguro ou mais certo, mas o que apresenta outros 10 problemas novos em vez do único que tinha resultado e a obrigação agora é resolvê-los. Ou seja, a leitura que Erich Fromm fazia do capitalismo era amplamente desfavorável. Amplamente ele não via como na organização capitalista nós pudéssemos conciliar o nosso humanismo. Não havia jeito. Para ele era preciso um esforço tremendo e uma mudança completa em quesitos internos para isso. O que vemos em filosofia clínica? Algumas pessoas não têm qualquer problema quanto a isso. Elas fazem um capitalismo humanista, um capitalismo quase religioso e utilizam as premissas piores do capitalismo de uma maneira ética e conciliadora, que sabem fazer isso sem abrir mão de suas humanidades. Alguns fazem isso, muitos não fazem. Sabemos como é a nossa época, não é? Mas a ótica, a visão do Erich Fromm era bastante determinada nesse quesito, não é? O capitalismo era isso, esse animal destruidor de almas e de preceitos. Então ele fala e continua falando páginas e páginas, argumentando, e a argumentação dele é bastante convincente. É a argumentação que no Brasil nós vimos na juventude dos anos 60, 70, até meados dos anos 80, de esquerda no Brasil, lia muito a realidade capitalista por um enfoque semelhante a esse que Fromm dava, não é? Ela não estou aqui defendendo X, Y, W, Delta, tá, gente? Estou apenas expondo o pensamento de um colega, dialogando com ele. Não quero dizer que o pensamento de Fromm era errado e outro é certo. Não, era o pensamento dele e ele argumenta mostrando de fato paradoxos consistentes do capitalismo, ok? E como veremos outros autores que fazem o mesmo com relação ao socialismo e a outras esferas. E é isso, não é? É o pensamento humano se expressando nas suas várias formas. Ah, mas ele achava que essa exploração do homem, do trabalho, da competência, da autoridade, esses elementos todos relacionados impediam a caminhada humana. Não havia como o ser humano aqui poder respirar. E ele enche de exemplos essas páginas todas. Depois vocês podem ler com calma, encomendar essa obra. Não é? Ela está fora de catálogo, mas volta e meia ela é reeditada aí no Brasil. É porque ainda é muito atual, não é? Quando ele vai tratar da nossa sociedade do século XX, o capitalismo ocupa de novo o palco central das observações dele. Eu estou passando aqui um pouco para frente para a gente trabalhar uma parte avançada. Só um pouquinho, por favor. Estou passando aqui onde eu marquei para nós vermos aqui. Bem, essa parte que eu marquei aqui para vocês é quando ele vai esparramar isso para outros lugares. Por exemplo, como isso funcionaria na arte, na educação, na cultura? Seria da mesma forma? Olha o que ele diz. O que resta então na cultura moderna com esta dramatização da vida? Quase nada. O homem dificilmente sai alguma vez do terreno das convenções e das coisas dadas pelo próprio homem, e dificilmente logra ir além da superfície de sua rotina. Afora os grotescos tentativas para satisfazer a necessidade de um ritual, como vemos que pratica nas irmandades e nas irmandades. O único fenômeno que tem um significado no ritual é a participação do espectador nas competências desportivas. Aqui, pelo menos, se trata de um problema fundamental da existência humana, a luta entre homens e uma experiência substitutiva de vitória ou de derrota. Mas o aspecto primitivo e restritivo da existência humana aqui a conduzir a riqueza da vida humana a um aspecto parcial. Vejam que ele não vê quando você segue para outra área, não é? Ele diz que esses problemas acompanham. Eles apenas se deslocam de nomes, trocam de prefácios, trocam de aparência, mas são os mesmos. Eles vão se expressar lá de novo, tudo de novo, toda vez, tudo de novo. Vai para a educação, vai para a religião também, vai para esses lugares todos. E ele coloca os problemas, não é? Um deles, o suicídio. Já na década de 50, 60, era um dos problemas que chamavam muito a atenção, e ele coloca aqui, não é? Que ele diz assim, ó, não se pode duvidar que as causas do suicídio são muito complexas e que não há um único motivo para podermos supor que existe uma causa. Encontramos na China o típico suicídio, e em todo o mundo vemos suicídios causados pela melancolia, Mas nenhuma dessas causas tem muito do papel do aumento do índice de suicídios a ver com os que vemos no século XIX. Durkheim, em sua obra clássica sobre suicídio, supõe que temos que buscar a causa de um fenômeno chamado em um fenômeno chamado anomia, palavra que ele designa como a destruição de todos os vínculos sociais tradicionais e o fato de toda organização verdadeiramente coletiva que se sabia feito então secundária em respeito ao estado de saber sido aniquilada, então toda a vida social autêntica arruinada. Ou seja, Durkheim colocava que o suicídio tinha a ver com a ruptura desses laços, né? Era uma das causas importantes. E o Erich Fromm diz que uma sociedade como a nossa, um dos preços que se paga, não é, quando não se consegue dialogar conforme ela diz que se deve dialogar, é um isolamento tal que ocasiona, pode ocasionar isso. Vamos agora um pouco mais para frente na obra do Erich Fromm. Sim, essa parte aqui. Quando Erich Fromm vai tratar do trabalho, ele mostra como o trabalho nos nossos dias se tornou algo alienante, algo alienado para muitos e muitos de nós. Algo sem sentido, algo que vai nos desgastando, algo que vai nos consumindo, né? Nos dando a ilusão de uma produção, nos dando uma utopia que não se realiza. Em muitos e muitos casos, o trabalho se tornou um dos graves problemas da nossa sociedade atual, não é? E ele mostra toda a evolução de como foi o trabalho. Olhem essa parte aqui quando ele descreve o que acontece com o trabalhador da indústria, tá? Olha o que ele diz. Este gasta suas melhores energias e suas horas de trabalho diárias para produzir, ele botou agora entre aspas, algo. Necessita de seu trabalho para viver, mas seu papel é essencialmente um papel passivo. Ele realiza uma pequena função isolada em um processo de produção muito complicado e organizado e não se vê nunca diante de seu produto como um todo, ao menos não como produtor, senão apenas como um consumidor, sempre que dispõe de um dinheiro para comprar o seu produto. Não lhe concedem nenhum produto acabado em seus aspectos materiais, nem nos aspectos sociais e econômicos, que são muito mais amplos. Ele se põe em determinado lugar e tem de fazer determinadas tarefas, mas não participa da organização nem da direção do trabalho. Não lhe interessa nem sabe por que produz aquela ou outra mercadoria e nem que relação tem o produto com as necessidades sociais e gerais, os sapatos, os automóveis, as bombas elétricas, os produtos da empresa, das máquinas. Ele é apenas uma parte da máquina, mas sabe que seu senhor é o agente ativo, a máquina, no lugar de estar a seu serviço e de fazer por ele o trabalho que antes havia de fazer por energia física, se converteu em seu amo. Em vez de ser a máquina o substituto da energia humana, o homem se converteu em um substituto da máquina. Pode definir seu trabalho como a execução dos atos que, todavia, não podem fazer as máquinas. Essa parte é curiosa, não é, pessoal? Em muitos casos é assim. Mas essa coisa da universalização, e claro, Fromm lia isso do ponto de vista de uma época. Não é? Nós atendemos pessoas no consultório que não, para elas, nem remotamente os assuntos últimos passam por algo assim. Isso não faz parte sequer da existência de algumas pessoas. Tanto faz se ela essa relação de trabalho. Mas para outros, E isso eu não falo no sentido de ter convicção ou ciência disso que se passa, mas também das consequências e das outras ações laterais e centrais da vida de uma pessoa. Para cada um é de um jeito, mas para muitas pessoas isso é completamente irrelevante. Tanto faz, elas não se importam com isso não tem qualquer relação com os fatos mais centrais da vida delas, não é? O Fromm continua falando sobre os proventos, o salário e outras coisas dessas pessoas, e o que acontece a partir daí, né? Todo um código de alienação pesado que vai se abater sobre a maior parte dos seres de uma sociedade. Sociedade esta enferma, produzindo criaturas enfermas, que por sua vez reproduzem a sociedade enferma. E nessa enfermidade toda, aqueles que discordam são taxados de loucos, os verdadeiros enfermos, aqueles que precisam ser tratados para que se tornem tão míopes e tortos a ponto de considerarem então a sociedade enferma e as pessoas enfermas corretas, e não eles como eram antes, como corretos. É uma leitura de Erich Fromm do mundo das coisas em si mesmas, né? E aquele atrela fortemente os processos relacionados da mente, com a economia, da sociedade, e retorna à questão do amor, não é? Que para ele é a nossa porta de saída de tudo isso. Aquele que realmente conseguir ultrapassar esse mundo na dimensão do amor, provavelmente se salva de tudo isso, mas o caminho é bastante difícil, não é? Bastante difícil. Ao final da obra dele, ele nos coloca que o diagnóstico da enfermidade do qual padece a cultura ocidental nos nossos dias, tal como procurei colocar neste livro, não é novo em absoluto. A minha única pretensão quanto a adiantar o conhecimento desses problemas, está no propósito de aplicar de maneira mais empírica o conceito, os conceitos e os diversos fenômenos observados e determinar a relação que existe entre a enfermidade, não é, e o conceito humanístico da natureza humana e da saúde mental. E sendo assim, a obra dele é belíssima e claro, tornou-se um clássico, não é? Ele cita inúmeros e inúmeros aqui autores, filósofos, pensadores que antes dele, com ele e que se anunciavam no horizonte já estavam falando algo similar e advertindo sobre esses problemas graves da nossa sociedade, não é? Bom, o que ele propõe? Quais são os caminhos? Um nós já vimos que é o amor, não é? O outro, a humanização, os princípios mais profundos da alma humana, ele retorna aos escritos sagrados para justificar essa caminhada. Ele não nega a religiosidade, mas ele procura que a religiosidade sirva de fato à alma humana. Ele procura afastar toda a idolatria autoritária, e com isso ele está se referindo especificamente ao nazismo, ao stalinismo, ao nazismo, fascismo, stalinismo, todo da época dele, que eram os grandes perigos, não é? A maneira como a Rússia se colocava na época da União Soviética e os perigos, o supercapitalismo exacerbado, ele via que os caminhos precisavam considerar isso para que nós pudéssemos nos libertar disso, a compreensão desses mecanismos, não é? E quando ele trata do socialismo, não pensem que ele é ingênuo. Ele coloca que há riscos, que há problemas e que se não cuidarmos, acabaremos apenas trocando a nomenclatura, mas padecendo quase que das mesmos problemas que temos no capitalismo, né? Assim, Erich Fromm via essa parte, e ele tinha extremo cuidado com isso, porque ele tinha muitos amigos, não é, do lado de lá da cortina de ferro, e sabia, era informado dos problemas que corriam para lá, muitas vezes tão parecidos com os nossos desse lado da cortina. Bem, quando ele encerra a obra dele sobre a saúde mental na nossa época, ele vai nos deixar uma pequena janela no horizonte. Erich Fromm tinha isso, né? Por mais que ele pesasse nos seus conceitos, ele procurava resgatar. E o resgate dele passava pela autoconsciência, pela identidade, pela vontade da alma humana, pelos caminhos do amor desse homem. Ele achava que era possível, se não um resgate, pelo menos um desenvolvimento em bases outras, que teriam que ter necessariamente uma transformação econômica, né? Não poderíamos mais trilhar o caminho que estávamos trilhando, na opinião dele, tão difícil, tão perigoso e extremamente alienante, que nós nem percebíamos mais. Já fazia parte, o jovem já se formava, ia trabalhar e já reproduzia o discurso sem ao menos se dar conta daquilo que estava acontecendo. Em linhas gerais, em linhas amplas, esse é o pensamento. Procurei ser o mais próximo e fidedigno ao autor. Por isso eu uso sempre o texto dos próprios autores que temos estudado lá. É? E hoje vimos essa belíssima obra. Eu particularmente gosto muito. É uma das obras da minha juventude, a Psicanálise da Sociedade Contemporânea, que agora eu tive a oportunidade de com vocês revisitar. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações sobre o que vimos hoje na aula sobre este grande humanista e terapeuta Erich Fromm.